no âmbito da nossa participação nas discussões do Conselho Europeu ou até, de forma mais alargada, em fóruns onde temos participado com os países aliados da NATO e com outros países que se têm juntado a esforços que têm sido impulsionados, nomeadamente pelo Primeiro-Ministro britânico e pelo Presidente francês. É a nossa convicção que será possível atingir um entendimento que envolva a Ucrânia, que naturalmente terá de envolver também a Federação Russa, também não há como ignorar isso, e que possa colocar em cima da mesa garantias de segurança. Garantias de segurança que, se forem estabelecidas na base de um acordo de paz justo e duradouro, com o envolvimento da Ucrânia e da União Europeia, não deixará de ter sob a sua responsabilidade o compromisso de todos os Estados-membros da União Europeia e de todos os aliados da NATO. E para que não restem dúvidas, eu também quero aqui afirmar que a posição do Governo português sobre isso é clara. Não estamos ainda no tempo de o definir e decidir em concreto. É precoce estarmos hoje a tomar uma decisão sobre se vamos ter ou não militares das nossas Forças Armadas num hipotético teatro de operações na Ucrânia. Mas se vier a haver um processo de paz com garantias de segurança, não será a primeira nem a última vez que as nossas Forças Armadas contribuirão, como contribuem hoje, para assegurar a manutenção da paz, a salvaguarda de operações de dissuasão. Nós hoje estamos na Roménia, nós hoje estamos na Eslováquia, nós hoje estamos na Lituânia. Repito, é precoce, mas nós temos de entender a nossa participação ao abrigo das nossas responsabilidades. Uma última nota para, no fundo, corresponder a uma preocupação subjacente à questão da senhora deputada Ana Sofia Antunes, para lhe dizer que é verdade, nós teremos de olhar para os investimentos na defesa na perspectiva da segurança, na perspectiva do reforço da nossa soberania, mas não à custa daquilo que é essencial no projeto europeu, que é o Estado Social, as nossas responsabilidades económicas e sociais com os nossos povos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar ao período das perguntas do Grupo Parlamentar do Chega, que também terá dois deputados inscritos. Tem até 6 minutos e 30 segundos para o efeito. E o primeiro será o Sr. Deputado Henrique de Freitas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, vamos então falar da Europa, Sr. Primeiro-Ministro. Quer se escolha a paz e a guerra de Aron ou a guerra e paz de Tolstói, a Europa sempre decidiu a sua história dentro das fronteiras europeias. Foi assim com a paz de Vestfália, com o Congresso de Viena e com o Tratado de Versalhes. Mas hoje, numa planície europeia, a valentia foi ucraniana, mas a invasão é russa. E nessa circunstância, a paz é gerida e decidida em Riad, em Jeddah, na Arábia Saudita, com Bin Salman, numa paz impulsionada pelo Presidente Trump. Mas não admira. Hoje temos Macron, Stamer, Scholz, Sanches, Costa, Ursula, Carlos, Rua e até importamos Trudeau. Todos eles derrotados politicamente nos seus países, a formar o clube dos políticos mortos, que não dos poetas. Que não dos poetas, porque para isso não tem alma nem chama. Um clube de perdedores que atirou a Europa para fora da história. Um clube que inundou a Europa de dívida, que reduziu ao mínimo as suas forças armadas. E são estes mesmos que agora querem convencer-nos, através da emissão de mais dívida e o saque sem precedentes da poupança individual dos europeus, que querem rearmar a Europa. Mas como chegámos aqui? Chegámos porque a Europa culturalmente tropeçou no maio de 68, no Concílio Vaticano II, bateu de frente no Muro de Berlim, institucionalmente a generou com Maastricht e deu um passo em falso com o Tratado de Lisboa. Ideologicamente, a Europa viveu a conversão cultural do marxismo, em que a revolução já não apelava ao proletariado, mas sim às minorias oprimidas, onde o combate ao capitalismo deu lugar ao ódio à civilização ocidental. Lançámos assim a Europa na mundialização, no multiculturalismo e nas políticas religiosamente sentidas da diversidade, da equidade e da inclusão. Foi o triunfo ideológico da esquerda e do politicamente correto passou ela própria, neste século, a definir com a chancela do poder mediático o que é justo, o que é verdadeiro, o que é bem e o que é mau. e do alto da moral foi a esquerda que decide o que é a direita, o que é muito à direita, o que é demasiado à direita, o que é extremamente à direita. E a esquerda habituou-se a olhar para a direita clássica do Sr. Primeiro-Ministro como ela se deixava olhar, complexada, inibida, submissa, que pedia autorização para existir, que vivia ajoelhada e que só em murmúrio defendia as suas convicções, exceto o seu europeísmo provinciano. E uma outra direita apareceu, que aqui representamos, que aqui, hoje em dia, falamos, que é descomplexada, corajosa e que se atreve a contradizer a hegemonia intelectual daquela esquerda, levantando as bandeiras da imigração descontrolada, da insegurança, da corrupção, dando-se em voz às preocupações dos populares. E os ventos políticos que sopraram levam a que a esquerda e o politicamente correto escolham Bruxelas e a União Europeia como praça forte da sua resistência ideológica. Aqui chegados temos de ser claros. Esta esquerda tem que ser derrotada numa coligação vitoriosa das várias direitas. E neste tempo de renascimento intelectual dos conservadores e patriotas, quero aqui dizer com orgulho que pertencemos a uma nação e a um povo, sem medo de nos chamarem racistas, xenófobos ou fascistas. Porque a esses antifascistas de carnaval, a esses antifascistas de contrabando, não escapava sequer um insulto Churchill ou de Gaulle. Pergunto assim, Sr. Primeiro-Ministro, está o governo português confortado com a iniciativa do Reino Unido? Está o governo português confortado com o plano de rearmamento militar que levará certamente a uma espiral inflacionária na zona euro? Pare, pense e olhe, Sr. Primeiro-Ministro, para esta Europa. Quem connosco caminhar poderá sempre responder, como Camões, que os portugueses somos do Ocidente. Disse.
Para mais uma pergunta do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos e 40 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Conta a história que em 1453, com Constantinopla cercada pelo exército turco, as suas elites preferiram entregar-se a debates teológicos excêntricos do que dedicar energias à salvação do Império. É o que vão fazer as lideranças nesta próxima reunião do Conselho Europeu. A Europa está perante o precipício da irrelevância, do empobrecimento e da dependência externa, depois de 20 anos de estagnação e de perda de competitividade, de irrelevância na industrialização e de ignorância no desenvolvimento tecnológico. Ouvimos, por um lado, falar da necessidade de voltar à industrialização, à redução de dependências e à autonomia estratégica. Por outro lado, o que temos em termos de transição energética é regular, regular, irregular, num ridículo jogo de sombras entre a incompatibilidade e a incongruência. Atingimos o ponto mais alto do ceticismo. E assim é porque, no mundo real, a indústria europeia continua asfixiada. Sem o nuclear, sabotados por uma assoberbada hiperregulação, além da religião ambientalista, os europeus pagam quase o triplo do que pagam os americanos pela sua energia. Senhor Primeiro-Ministro, não pode haver uma aposta séria na industrialização sem uma energia barata. Na Europa precisamos de gás natural e de petróleo, mas também precisamos de centrais nucleares. Por muito que vos custe, isto é viver um mundo real. Pergunto, Senhor Primeiro-Ministro, é esta, por uma vez na vida, talvez a última na sua, a mensagem de bom senso que Portugal leva à Europa? Também ouvimos falar de rearmamento, o que aplaudimos. Por esclarecer, fica, no entanto, se a Europa e Portugal farão agora o que foi tantas vezes anunciado de forma inconsequente. Até parece que Portugal nem se chegou a candidatar ao programa de apoio europeu ao fabrico de munições. É o habitual com este seu governo, tal como foi com o anterior governo socialista. Senhor Primeiro-Ministro, rearmar não é só fazer chover euros sobre o setor da defesa, como numa qualquer mesa de casino. Rearmar é recriar uma base industrial sólida, perceber em que setores temos ou podemos ter uma vantagem competitiva. Portugal tem-se distinguido no fabrico de drones, nicho estratégico altamente promissor, em que a ambição do Estado deverá ser a de um enorme reforço de capacidades. Mas pergunto o que pode vir a ter, na perspectiva do Governo, a indústria portuguesa de defesa para oferecer à Europa. Defender Portugal e a Europa exige estratégia, realismo e sangue frio, não apenas slogans ou anúncios bombásticos, mas vazios. Muito obrigado.
Para responder, até 6 minutos e 30 segundos, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Henrique Freitas, Sr. Deputado António Pinto Pereira, também vos agradeço as vossas reflexões e questões. Permitam-me, em primeiro lugar, Sr. Deputado Henrique Freitas, enfim, eu acompanhei a sua dissertação e a sua, enfim, a sua avaliação histórica daquilo que foram os últimos anos da evolução político-conceptual de vários governos da União Europeia e alguns dos resultados que daí advieram, não podendo estar a ir um por um tentar escalpelizar exatamente o conteúdo que aqui trouxe, em todo caso, há uma dúvida com que fiquei e tenho que partilhar com a Câmara e consigo diretamente. É que, no meio de toda essa reflexão, onde aqui e ali até disse algumas verdades e, concluiu que alguns resultados foram obtidos em contramão com aquilo que foram as proclamações lá atrás, há 15, há 20 anos atrás, é verdade. Mas eu fiquei foi sem saber o que é que o Chega e o Sr. Deputado entendem sobre a situação atual. Desde logo sobre a situação atual na Europa e relativamente à guerra da Ucrânia. Eu fiquei sem perceber se o Sr. Deputado acompanha ou não acompanha a postura, o conteúdo do governo português, da União Europeia, no apoio à Ucrânia, no apoio militar, no apoio político, no apoio humanitário e também no desenho de um processo de paz que tenha o envolvimento da Ucrânia e o envolvimento da União Europeia. Porque não ficou claro. É verdade, Sr. Deputado, é verdade que há encontros na Arábia Saudita, é verdade que há um contexto geopolítico novo com a participação do novo presidente americano, isso é tudo verdade. Mas qual é a posição que o Chega tem relativamente a esta questão? É defensor? Por um lado, o Sr. Deputado parece que se queixou, por exemplo, da importância do ascendente que neste contexto destas reuniões a nova administração americana tem. Mas depois não ficou claro se é defensor e seguidor daquilo que são o conteúdo em concreto que é sustentado pela administração americana. Era importante que ficasse claro qual é o entendimento que o Chega tem a esse propósito. Da mesma maneira, quando critica aquilo que é hoje um processo de rearmamento, aquilo que é hoje um processo de maior investimento, não fica claro o que é que o Sr. Deputado defende. O que é que o Sr. Deputado defende neste sentido? Queixou-se dizendo, porventura com alguma razão, que fruto, de entendimentos políticos contemplativos, de definhamento da importância do posicionamento geoestratégico, da autonomia estratégica da sua própria afirmação e definição no contexto europeu, queixou-se do resultado a que nós chegámos e que o Sr. Deputado António Pinto Pereira depois até adjetivou, também com alguma razão, do ponto de vista da irrelevância, do ponto de vista da secundarização da União Europeia enquanto ator político internacional, mas depois parece que a vossa posição é que não se faça nada, que fique tudo na mesma, porque se nós queremos responder a isso investindo mais, investindo para sermos mais autónomos, investindo para termos mais capacidade, investimos para precisamente não estarmos na esfera da disponibilidade de outros, ainda que sejam nossos aliados, para podermos ser detentores do nosso processo de decisão, e o Sr. Deputado parece que está contra isso. Ou seja, eu posso estar enganado, mas das vossas intervenções deu-me a impressão que os senhores deputados são contra tudo e contra todos. E, portanto, sinceramente, eu acho que isso não é posição para podermos definir como é que podemos, de facto, inverter um caminho que teve um contexto, é verdade, teve um contexto de diminuição da nossa capacidade de podermos decidir o nosso futuro. Isso é indiscutível. Quem na Europa não perceber isso, de facto, não percebeu o que é que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos. Não percebeu. E é por isso que nós temos sido uma parte ativa, foi a pergunta que me colocaram, nós temos sido uma parte ativa da construção de mecanismos que deem aos Estados a possibilidade de inverter esse rumo e de contribuir para o reforço das nossas capacidades e que o façamos de uma forma articulada e coordenada. Não há outra possibilidade. Nós não temos, na Europa, uma possibilidade de afirmação que não seja como um bloco. Nós temos de atuar como um bloco político, como um bloco económico e também como um bloco na área da segurança e da defesa. É uma